segredo dos vencedores. Com o BF Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito. Você pode.
Temática. O que acontece é assunto.
9:20, 23 graus de temperatura. Eu já anunciava para os nossos ouvintes que um dos assuntos que nós pautamos para hoje na nossa programação é a situação das estradas rurais de Lagoa Vermelha. Porém, antes de entrar nesse assunto, eu quero só saber informações sobre o programa de microaçudes. É um programa do governo do estado, que foi lançado recentemente, dentro do pacote de medidas para combater a estiagem. O município de Lagoa Vermelha foi contemplado e está conosco nesta manhã o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Lagoa Vermelha, Dalvan Costa, que vai falar conosco sobre a situação das estradas, mas antes disso, vamos saber como é que está o programa de microaçudes. Dalvan, obrigado por atender o nosso convite e estar conosco nessa manhã. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer muito grande estar novamente aqui, Rudimar, podendo trazer maiores esclarecimentos a toda a população lagoense.
E a estiagem é um problema que vem preocupando bastante, né, Dalvan? Não só Lagoa Vermelha, mas todo o estado. E entre as medidas adotadas pelo estado, diante de algumas ações que devem acontecer, vem o programa de microaçudes. Cada município vai receber um número determinado de açudes para que sejam construídos. Como é que está a situação de Lagoa Vermelha relacionada a esse assunto, Dalvan?
Então, Rudimar, a gente vem enfrentando uma situação aí desde do ano passado já, né, dessa estiagem. Ela é bem preocupante, não só no nosso município, como o senhor comentasse, mas também em toda o Rio Grande do Sul. Então, o estado ele lançou o programa Avançar na agricultura e na pecuária, né? E aí ele tem a possibilidade de implantação de microaçudes, perfuração de poços artesianos também, visando minimizar um pouco essa questão do, principalmente, o armazenamento de água nas propriedades. Então, o município de Lagoa foi contemplado com a construção de 10 microaçudes no município. Então, já houve a semana passada ali, as inscrições, foi aberto um edital de inscrições, conforme solicita também o convênio com o estado, e nós tivemos já então os 10 contemplados. Teve mais de 10 inscritos, esses nomes foram levados até o Conselho Municipal da Agropecuária, que foi quem decidiu por quais produtores queriam então receber esse benefício nesse primeiro momento, esses 10. Foi levado em consideração também, para deixar claro, Rudi, principalmente a questão de necessidade dos nomes que tiveram inscritos, né? Então, o conselho ele avaliou a necessidade de cada um produtor, e os demais que não foram contemplados nesse primeiro momento ficam então numa lista de espera, aí como suplentes, né? Caso algum desses produtores que foram contemplados desista, ou no momento que seja realizado essa construção, eles não tenham mais essa necessidade, então se fará para um dos demais produtores que ficam nessa fila de espera.
Muitos produtores estavam na fila de espera para poder receber um açude na sua propriedade, Dalvan?
Tínhamos bastante, Rudimar. Nós tínhamos em torno de 20 produtores inscritos, né? Até foi um período curto de inscrição, porque o estado também ele lançou esse edital para inscrição dos produtores num prazo curto para o município, mas nós tivemos em torno de 20 inscritos, né? Então, a gente já encaminhou esses 10 nomes para a Secretaria do Estado, e posteriormente então será licitado também o maquinário para realizar essas construções de açudes, e a gente torce para que seja então o mais breve possível, né?
Quais eram os principais requisitos que deveriam preencher os interessados em receber um microaçude na sua propriedade?
Havia alguns requisitos, Rudimar, principalmente produtores rurais, né? Com até 100 hectares, né? Então a questão do Pronaf, enfim, mas ele era bem abrangente. Então a gente teve bastante inscritos. Eu digo que o prazo de inscrição ele foi um pouco curto, mas o estado também ele nos deu um prazo curto, até pela necessidade também. Eles estão preocupados com a estiagem em todo o estado e querem disponibilizar os recursos para que sejam realizadas as licitações também o mais rápido possível, então executado realmente esse trabalho. Até havia, no ano passado, se não me engano, ano passado ou há 2 anos atrás, um programa semelhante também, que até as máquinas foram licitadas pelo estado e acabou não acontecendo. A empresa que venceu essa licitação do estado, ela acabou depois não querendo realizar os serviços, né? Mas, então, esse ano a gente espera aí que ocorra tudo certo e que nós consiga o quanto antes realizar, então, essa construção desses microaçudes. E também, nesse mesmo programa, Rudimar, o município foi contemplado com a perfuração de mais 2 poços artesianos, que, então, será um na comunidade do Capão Alto e outro, a princípio, na comunidade da Fátima dos Candeias, que também vem aí para tentar amenizar essa situação. Já aproveitando a questão das redes hídricas, o município... Nós já estamos também prestes a licitar os materiais para as demais comunidades onde não tem as redes instaladas, né? A gente também sempre tem esse questionamento das redes de água, né? Prestando um retorno aí para a população. E nós estamos prestes a licitar o Morro da Guavirova. Nós estamos já, acredito que nessa semana ainda a gente já receba os materiais também para a instalação da rede naquela comunidade. E aos pouquinhos aí a gente quer ir implantando essas redes em todas as comunidades rurais que hoje não têm esse abastecimento de água.
Muito bem. Dalvan, nós na última semana recebemos várias ligações de moradores da região de São Joaquim e de Clemente Argolo, reclamando da situação das estradas naquela região. Como é que está a situação desta região? Se tem trabalho em andamento por lá ou se está na agenda para trabalho, para que sejam feitas obras nessas estradas da região de São Joaquim e de Clemente Argolo.
Bom, Rudimar, então vou fazer uma retomada um pouquinho também aí dos nossos trabalhos ali do ano passado, início do ano, agora como foram, né? Então, não justificando, mas também esclarecendo, a gente, alguns períodos a gente acaba tendo uma certa dificuldade de maquinários, né, Rudimar? O maquinário, ele trabalhando, ele tem o desgaste, ele acaba dando manutenção em algum momento, e a gente acabou tendo no final do ano ali um pouquinho de dificuldade com patrolas. Então nós temos 4 patrolas no município, em algum período a gente acabou ficando só com 1 patrola em funcionamento, hoje nós estamos com 2, né? Mas ano passado nós conseguimos realizar melhoria em torno de 600 quilômetros de estradas entre cascalhamento e patrulhamento. Então praticamente todas as regiões receberam ou patrulhamento ou cascalhamento. Onde tinha uma necessidade de cascalhamento, a gente fez esse levantamento geral e foi fazendo pelas mais precárias, posso dizer assim, né? Receberam cascalhamento, as demais receberam então patrulhamento. E hoje nós estamos com as equipes trabalhando na comunidade do Divino Boqueirão, que era uma comunidade que também nós tínhamos muitos pedidos ano passado dessa comunidade, e eles esperavam há mais tempo também por uma manutenção um pouco maior, né, um cascalhamento. Então a gente está com a equipe trabalhando na comunidade do Divino Boqueirão e iniciamos já no final da semana patrulhamento na comunidade de Capão do Cedro, aqui sentido a estância, a Clemente Argolo, né, conhecida estância, como a gente fala, e iniciamos também o patrulhamento nas estradas do São Joaquim, que estão sendo realizadas também no dia de hoje, esses trabalhos. E por relembrando também, Rudimar, início do ano nós fizemos ali, dezembro a gente fez a comunidade do Capão do Cedro, foi patrulhada, dia 9 de janeiro, se não estou enganado, a gente patrulhou a estrada do Sidoca, que liga ali Capão do Cedro também, que é aquela da comunidade. Então a gente vem fazendo esses trabalhos. Claro, nossa extensão de estradas, elas são bem, bem, bem grandes, né? A gente tem em torno de 1.000 quilômetros de estradas no geral para manutenção, e acaba dificultando um pouquinho para a gente atender todas ao mesmo tempo, né?
Então, hoje, quantas frentes de trabalho tem a Secretaria na parte das estradas, Dalvan?
No momento, nós estamos com 3 frentes, Rudimar. Então, patrulhamentos na comunidade de São Joaquim, Capão do Cedro e cascalhamento no Divino Boqueirão. Então, a gente vem procurando atender principalmente as comunidades com uma precariedade maior. Então, até peço a compreensão dos locais onde ainda a máquina não chegou, tanto a patrola como o cascalhamento vai chegar. Talvez demore um pouquinho, devido à questão de um pouquinho de dificuldade de equipamentos mesmo, e pela questão de extensão de áreas, né, Rudimar? Então, É impossível hoje a gente atender todas ao mesmo tempo. Então, alguma comunidade acaba tendo que esperar um pouco mais. A gente faz esse levantamento a campo sempre e a gente vai fazendo por prioridades a questão das mais precárias, né?
Sim.
A gente sabe que está chegando já uma safra e está se aproximando e nós estamos buscando deixar principalmente as estradas gerais, né? Que a gente fala que são as mais utilizadas, assim, com condições melhores de trafegabilidade. A gente entende que tem regiões também que estão com uma dificuldade um pouco maior, a gente tem essa ciência, mas estamos procurando o mais rápido possível atender a todas as regiões.
Muito bem, a gente pede para os ouvintes que vão interagindo que mandem mensagem de texto. Nós estamos recebendo áudios de 1 minuto e 30, áudios de 2 minutos, a gente não tem como ouvir esse áudio agora, até porque nós estamos conversando ao vivo aqui com o Dalvan. Então, mensagem de texto facilita. Chegou aqui a mensagem de uma ouvinte, é a Eliane, ela diz o seguinte: bom dia, Rudimar. Pede quando que vão vir cascalhar a estrada na divisa com Caseiros e Lagoa. É a estrada dos Luvison. 2.500 metros, 2,5 km, só passaram a patrola. Cascalho faz muito tempo e daqui uns dias tem que escoar a safra. Pode ser brita, que foi prometido pela atual administração, ou cascalho. Alguma previsão para a estrada dos Luvison na divisa com Caseiros, Dalvan?
Nós temos já essa estrada no cronograma, Rudimar, até por coincidência ontem nós estávamos conversando com moradores ali daquela comunidade e nós já estamos programando para fazer manutenção nela também. É um trecho que ele não é tão grande, né, como a moça falou também.
Sim.
Ele não é uma extensão tão grande e a gente procura atender o mais rápido possível. Hoje a gente está com a equipe de cascalhamento no Divino Boqueirão. Ela é uma comunidade também que vinha há bastante tempo com condições bem precárias de cascalho. E lá é uma extensão um pouco grande, então ainda a gente leva um pouquinho mais de tempo lá. Mas todas as estradas que necessitam de cascalhamento nós já temos mapeada. Tem algumas que hoje não necessitam, mas também com mais uma ou duas patrulhamentos irá precisar também. A gente já tem isso mapeado, né, para que a gente também vá se organizando e consiga ir fazendo a manutenção o mais rápido possível.
Nós temos aqui o Luiz Nadal, ele pede o seguinte, Dalvan: bom dia, peça para quando vão arrumar a estrada dos Domingos na Esperança, já faz mais de um ano que foi pedido e até agora nada. Qual é que é essa estrada, Dalvan?
Nós temos ali vários pontos, né, Rudimar, na Fazenda Esperança. Mas também, a gente tem esses pedidos todos feitos, as estradas todas mapeadas. É difícil eu vir aqui e prometer uma data, né, Rudimar? Porque às vezes a gente pode acabar se equivocando e não cumprindo isso. Então, o que eu posso dizer para toda a população é que a gente vai chegar em todas as comunidades, eles podem ficar tranquilos. Como eu disse, algumas talvez demorem um pouquinho mais, porque a gente também está fazendo manutenção em outras. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo a manutenção nas comunidades São Joaquim, Divino, né? E as demais comunidades, elas estão aguardando, têm as suas necessidades, a gente também tem esse conhecimento. Então, também deixo claro que a gente tem a ciência que realmente necessita as melhorias e que nós vamos procurar fazer o mais breve possível.
Muito bem. Dalvan, nós falávamos até fora do ar, é muito grande a extensão de estradas rurais do município de Lagoa Vermelha. E muitas vezes, em razão às condições do clima. Às vezes, com essa seca, acaba a terra ficando muito seca, acaba soltando muita pedra, aparecendo ponta de pedra e é um transtorno. E esse pancadão de chuva de verão acaba, às vezes, estragando em 20 minutos um serviço de 20 dias. Tem-se constatado isso, Dalvan?
Com certeza, Rudimar. Isso é, como a gente conversava fora do ar, é constante, né? E isso é algo que a gente também tem ciência, que pode ocorrer. A gente sempre procura trabalhar olhando a previsão do tempo, mas muitas vezes ela não se concretiza também, né, Rudimar? Então, um exemplo que ocorreu foi esse final de semana. No sábado foi patrulado aqui as regiões de... iniciados os trabalhos, né, nas regiões de São Joaquim e Capão do Cedro, e no domingo deu aquela pancada de chuva. Não foi um volume tão expressivo naquelas regiões, mas já acabou comprometendo um pouquinho o trabalho que poderia ter ficado o resultado um pouco melhor no final, né? Então, às vezes, a chuva ela não aguarda dar aquela firmada naquele material que foi mexido e aí ela dificulta um pouquinho. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, então também a gente tem essa ciência, né, Rudimar? E o que eu posso também salientar aqui para a população é que não foi parado em nenhum momento. Isso eu até faço um agradecimento à equipe da Secretaria de Agricultura, que não foi parado em nenhum momento. A nossa equipe do interior da Secretaria, ela não teve nem o turno único, que os demais secretarias do município
tiveram,
eles não tiveram. Então, eles estão trabalhando constantemente, trabalham direto, o tempo dando condições, e eles são uma equipe que realmente eles pegam junto e querem fazer o melhor, né, Rudimar? Então, deixo esse agradecimento e, como eu disse, não, as equipes nunca estão paradas. Tendo condições de clima e tendo condições de maquinário, as equipes elas estão no interior, estão realizando serviço em alguma comunidade, né? Então, a gente também faz esse reconhecimento ao pessoal ali da Secretaria de Agricultura, que não mede esforço para tentar resolver da melhor maneira possível e com a maior rapidez possível também.
Para orientar, Dalvan, a nossa comunidade no geral, mas principalmente os moradores das propriedades rurais, já que o assunto é focado para eles, que é a situação das estradas, a partir do momento que se apresentar um local mais difícil, um ponto crítico, qual é a orientação para esses moradores para levar ao conhecimento do município essas situações que são mais complicadas?
A gente pede sempre para que os produtores, a comunidade, eles entrem em contato com a secretaria, através do telefone 3358-1818. É o mesmo telefone da Secretaria de Obras e Viação, e lá vai ter o pessoal que vai fazer esse pedido, ela vai repassar para mim, e a gente vai até o local também dar uma olhada, ver como que está essa condição, para a gente conseguir se programar, Rudimar. Então é muito importante que chegue até nós. A gente sempre tem equipes girando no interior, eu também vou bastante nas estradas do interior, mas às vezes a gente não consegue passar em todas as estradas, né? Principalmente ao mesmo tempo. Então é importante que eles liguem na secretaria, repassem o local onde precisa essa manutenção, que está com situação mais precária, e nós vamos então colocar no nosso cronograma também para atender o mais breve possível. Mas, se tratando de estradas, principalmente, Rudimar, eu posso garantir que a gente irá atender todas as estradas. Ou algumas vão demorar um pouco mais, não adianta eu vir aqui dizer que semana que vem
vai estar pronto.
Nós estaremos com todas elas prontas. Algumas acabam demorando um pouquinho mais, devido à extensão de estrada, que nós temos as quantidades, mas a gente vai procurar, e assim como ano passado a gente também fez esse trabalho, a gente vai procurar atender todas com a maior rapidez possível. Dentro das possibilidades, claro, que a gente tem de maquinário, de disponibilidade que a gente tiver no momento, né?
Muito bem. Dalvan, hoje, mudando de assunto um pouquinho, tem entrega de alevinos na secretaria?
Exatamente, Rudimar. Já estamos realizando as entregas dos alevinos. Até fica aqui já o pedido para quem fez a sua compra e ainda não passou a retirar, que faça isso, ainda se possível, durante o período da manhã, principalmente para que possa largar, né, os alevinos nos açudes o quanto antes. Senão acaba morrendo alguns alevinos, claro. Né, acaba perdendo também o alevino que foi adquirido. Então, está sendo realizada essa entrega, a gente teve um volume bem expressivo, novamente, de pedidos, né? Isso também deixa a gente contente que está ajudando, não só os produtores, né? Ela não é uma campanha específica para produtores, mas toda a população que tem interesse aí em colocar um alevino no seu açude, que tem uma chácara aí, que queira também ter os seus alevinos ali para uma diversão final de semana, né?
Quem é que não gosta de pescar, né?
Com certeza. Ajuda a acalmar um pouco os pensamentos.
É, né? Verdade. Dalvan, obrigado pela tua presença. Uma boa semana, um bom trabalho. Estamos sempre à disposição da tua secretaria.
Eu que agradeço, Rudimar, a disponibilidade de vir aqui trazer maiores esclarecimentos à população. E fico à disposição também para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que venha a ter referente aos trabalhos da pasta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Muito bem, ouvintes. A participação do Dalvan Costa, ele que é secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conosco nesta